Esse episódio foi extraído do Hit Kill Live, nosso programa ao vivo que ocorre todas as segundas às 8 da noite lá no nosso canal do YouTube. O papo foi muito legal, por isso adaptamos essa live para o formato de podcast. Espero que gostem e vamos para o episódio.
Boa noite, pessoas! Olha quem está aqui comigo em algum lado aqui, que eu não sei porque minha câmera é invertida. Felipe Vinha, né? Estamos aqui, né, recomeçando, né, aquele co-op, aquele collab do início do Hit Kill, Vivinha, né? Vivinha está de volta, né? Não tem Sandy Júnior, que a gente acha que é uma entidade só, Sandy Júnior? Tem Vivinha, somos nós. Tudo bom, isso, meu querido? Como é que você tá?
Tudo bem, Vi, tudo bem, pessoal.
Saudade que tá dessa voz profunda, né? Que eu geralmente só falo com o Ari, com
o pessoal, Ricardo, que tá prestigiando, né? O Hit Kill, saudade de estar por aqui. O meu cachorro tá latindo, desculpa, gente.
Não tem problema, não. A gente sempre tem participação especial. Conta um pouquinho por onde que você está, meu querido. Onde é que a gente pode te encontrar pra saber os babados?
Gente, pra quem não me conhece, eu sou jornalista especializado em games já há mais de 14, 15 anos. Trabalho com roteiro pra internet, faço roteiro roteiros pro canal do Felipe Neto. Tenho meu próprio conteúdo, de conteúdo geek, quadrinhos, nas minhas redes sociais. Também faço alguns frilos por aí, então se você procurar o meu nome no Google, joga o meu nome no Google, você acha.
Joga lá, que tem os babados. Inclusive, você dicas acha... de quadrinhos, manda pra ele, porque ele resolve seus problemas, exatamente, da vida.
Tu acha. Dá pra tudo perceber... que eu faço por aí, no passado, no futuro e no presente também.
Exatamente. Inclusive, ele falou que ia me dar a coleção dele do Batman, e eu tô esperando
nada
até hoje. Mas o que você ia falar do Baldur's Gate e o GOT?
Não, cara, é que esse negócio, a gente tá num ano tão positivo pra games.
Isso é verdade.
Eu não lembro de um ano. O último ano que eu lembro que foi assim, já tem mais de 10 anos. Eu acho que 2013, 2014 foi um ano que só teve lançamento de peso. O ano inteiro, assim, só lançamento muito bom. E a gente tá vivendo isso de novo. Só de você pensar que esse ano a gente teve Zelda, Resident Evil 4 Remake, Baldur's Gate, que mais? Final Fantasy XVI.
Tem o Hogwarts Legacy, pra quem curtiu também. Eu achei legalzinho.
Pra quem curtiu
o
Hogwarts Legacy. Teve muito jogo. Street Fighter VI. Sabe, que foi excelente também. Que mais? Ainda vai sair o Spider-Man 2 mês que vem.
Então, tem, tipo, o Starfield também.
Starfield. Cara, é muito jogo grande e muito jogo bom. Muito jogo bem feito. E bem feito mesmo, assim. Digno de prêmio de melhor jogo do ano. Então, eu acho que a gente chegou num patamar que o conceito de GOT já não serve mais pra esse ano. Acho que todo mundo devia se abraçar e dividir o prêmio e falar assim, esse ano é de todos nós, sabe?
Cada um bota uma mãozinha ali, entendeu?
Levantar uma plaquinha, paz nos estádios, e todo mundo leva o GOT pra representar esse ano maravilhoso.
Pois é, isso era até uma coisa que a gente tava comentando em algum hit que o passado, que, assim, o meu jogo preferido do ano até agora, eu acredito que vai ser até o final do ano, realmente é Baldur's Gate 3, porque eu amo D&D e joguei muito Neverwinter Nights, então tem toda essa bagagem e eu me identifiquei mais com esse jogo. Mas também fechei o Tears of the Kingdom, né, o Zelda, maravilhoso também, né, Final Fantasy eu cago um pouco, né, mas assim, são jogos maravilhosos. Eu acho que esse ano, quem levar o GOT... Tirando Starfield, que apesar de eu ter gostado bastante, mas acho que não merece tanto o prêmio máximo, né? Eu acho que tá bem cotado, né? Mas assim, falando de Baldur's Gate, cara, eu comecei a jogar o Baldur's Gate ainda no acesso antecipado, né? Joguei, mas assim, esse acesso antecipado tá rolando pelo menos uns 2 a 3 anos. Eu comecei a jogar em meados do ano passado, só que eu tenho um problema com acesso antecipado, porque eu me apego muito aos meus personagens, e obviamente eles iam limpar todo o seu save assim que o jogo fosse lançado, então eu não quis avançar muito, apesar de só ter o ato 1 no Early Access. Mas o que mais me impressionou nesse tipo de jogo é a qualidade e a profundidade da narrativa do jogo, que é praticamente o piso e é o básico que você tem que fazer bem de qualquer jogo baseado em D&D. Você tem que ter uma história boa e consistente. O Divinity Original Sin 2, que também é da Larian, tem uma história muito boa. Evoluiu bastante do Divinity 1, né? Eu joguei os dois. Não cheguei a terminar o primeiro, mas terminei o segundo. E o Baldur's Gate 3 me impressionou de uma forma, assim, tão grande, né? Em relação à atmosfera, à profundidade dos personagens, à experiência de gameplay. Eu recebi com uma surpresa muito positiva quando ele furou a bolha. Porque ele é um jogo de nicho. Apesar de você ter liberdade de exploração e de ter várias ações, você tem batalha em turno, você tem muita coisa pra ler. Então, de repente, se você é mais chegado a um gameplay mais de tiro, porrada e bomba, é capaz de você não gostar de Baldur's Gate. Mas ele explodiu, né? E aí eu queria saber de você, Vinha, o que que primeiramente te chamou a atenção no jogo pra te fazer começar a jogar? E aí fala um pouquinho do que você tá sentindo do gameplay até então, e pode deixar a gente sem spoilers aqui, tá? Não vamos dar spoilers.
Antes de começar, eu quero falar ainda sobre o lance do GOT. Realmente, se tivesse que escolher um, eu sei que foram jogos fantásticos, mas se tivesse que escolher um, pra mim também seria Baldur's Gate. E assim, eu sempre fui muito fissurado em RPG. Eu tô há bastante tempo sem jogar, voltei há pouco tempo, inclusive, mas a minha adolescência inteira foi jogando RPG, então tenho uma familiaridade imensa com o assunto. Sempre gostei muito de jogar, Dungeons & Dragons era um dos principais, jogava outros sistemas com certeza, mas quando você pensa em fantasia medieval, em RPG, você pensa muito em Dungeons & Dragons, né? Nessa época era o AD&D, né? Era o Advanced Dungeons & Dragons, que era como se fosse uma segunda edição do Dungeons & Dragons, agora a gente tá na quinta, né?
Sim, que inclusive é o que é baseado o Baldur's Gate.
O Baldur's Gate 3, né? O 1 é no Dungeons & Dragons original e o 2 é no Advanced Dungeons & Dragons. E aí, tá criada a fórmula pra ser o meu interesse. Mas o engraçado é que, assim, eu não tava muito ligado no Baldur's Gate 3 em si. Eu não acompanhei a produção, não participei do Early Access, porque depois do Baldur's Gate 2, o que saiu da série não me impressionou tanto. A gente teve aquele Baldur's Gate Dark Alliance, né, do PS2, que era mais um action do que um RPG, que eu não gostei tanto assim. Inclusive, ano passado saiu um jogo de Dungeons & Dragons no Game Pass, que eu achei péssimo. Eu até fiz confusão, eu achei que esse seria o novo Baldur's Gate, mas não era, era um outro. Eu acho que era Dungeons & Dragons, alguma coisa de Dark também. Uma parada tão esquecível que eu apaguei da minha mente. E aí eu não acompanhei, mas aí conforme eu fui vendo as notícias mais recentes, teve até uma apresentação online que a Larian fez, né, pra apresentar todas as novidades do jogo. Aí eu falei, cara, esse jogo parece muito com o Baldur's Gate que eu conheço. Então isso me despertou meu interesse agora, já próximo do lançamento. Até porque eu perdi muitas novidades, né, eu fiquei um tempo internado e não vi muita coisa que lançaram de prévia desse jogo. E aí acabei me interessando. E aí resolvi dar uma chance, né, sabendo que muito provavelmente seria um jogão, com base nas primeiras impressões, com base no preview que a própria Larian fez, e aí foi isso, e aí não me arrependi, porque realmente é um puta jogo, e a maior prova disso é que, como você falou aí, tá furando o nicho do RPG, né, muita gente que não joga, nunca jogou, ou que jogou há muito tempo e não joga mais, tá se impressionando com o Baldur's Gate 3, porque é um jogaço.
E assim, só por curiosidade, você tá jogando de quê?
Ranger.
De Ranger?
De Ranger, qual é o nome da raça que tem um chifre? Tiefling.
Tiefling de Ranger. Você sabe que o Tiefling, coitado, ele é o baixa renda desse jogo, né? O que mais se fode.
Tô ligado. Eu não ia jogar de Ranger, não. Eu provavelmente ia jogar alguma coisa envolvendo magia, mais magia, né? Do que o Ranger do. Mas aí eu joguei a primeira sessão em live, aí o pessoal da live me convenceu a usar Ranger, que era mais equilibrado, não sei o quê. Aí
isso, o Ranger, ele é um meio termo entre o Druida e um Warrior, mais ou menos. Então ele tem algumas magias e afinidades de druida. Não dá, gente, aqui sério. Mas ele é fighter também do negócio. Eu comecei com uma
talvez depois eu faça uma outra run com um bardo, que eu gosto muito também.
O bardo também, né? O bardo desse jogo tá muito zoeiro. Eu fiz a minha primeira, eu fechei já a primeira gameplay, fiz 142 horas. Pessoa, né, a vida. Cadê vida? Pra que vida, né? E aí, meu primeiro personagem foi um... Eles traduziram como feiticeiro, né? Uma sorcerer, meio elfo, de linhagem dracônica. Bom. Que dá uma resistência a fogo e fica com umas escaminhas, assim, na testa, assim, meio irada, assim, da vida. Fiz. E agora eu tô fazendo a minha segunda run, completamente... É uma pegada diferente, usando uma drow parrudona. De soldado com subclasse de Battlemaster, né? E uma coisa que eu achei interessante nas classes desse jogo é a possibilidade de combos que você consegue fazer com toda a sua party, porque é você com o personagem principal, ou se você escolhe um personagem customizável, ou se você vai fazer alguma história de algum dos personagens já prontos. Eu ainda não testei essa parte ainda, porque ainda tem isso. Fora o Dark Urge, que você ainda tem essa parte também para poder testar. Então, você pode fazer, assim, uma infinidade de combos diferentes entre você e a sua party. Inclusive, a capacidade de você usar o ambiente ao seu favor também é muito grande. Então, assim, o nível de rejogabilidade. Ah, mas são as mesmas missões, que não sei o que. Cara, mas são abordagens diferentes que você pode fazer, diálogos diferentes que você pode explorar. Você chutou ou não chutou o esquilo? Isso é bem no início do jogo.
Não chutei.
Não chutei. Primeiro eu não chutei, mas no segundo...
Eu tenho muita dificuldade em tomar decisões que sejam...
Evil, né?
Evil em jogos. Eu às vezes até tomo, dependendo do contexto, mas eu tenho muita dificuldade. O que me deixa até triste, porque o Asterion sempre desaprova minhas decisões. Ele quer que eu seja filha da puta, mas eu não consigo.
Isso é porque você não testou o Dark Urge, porque o Dark Urge, ele vai te colocar numa sinuca de bico, que se você errar o cheque de resistência da sua vontade de fazer merda, você faz umas merdas apocalípticas, porque assim, por mais que você queira ser um filho da puta no seu personagem normal, ele não vai ter aquela profundidade de filha da putice que um Dark Urge vai ter. Então, se você realmente quer fazer um personagem evil e testar o que é ser maligno realmente, eu sugiro criar um personagenzinho à parte no Dark Earth, já sabendo que você vai dormir em posição fetal à noite.
Quem sabe? Quem sabe na minha segunda run? Você falou de vida social, eu, por exemplo, não terminei ainda. Eu joguei bastante, mas não terminei ainda. Mas eu pretendo terminar em breve. Até porque eu tô botando em dia todos os jogos que eu perdi nesses meses. Então tem muita coisa que eu tô jogando ainda na fila. Mas é isso, tô fazendo minha run numa segunda run eu vou testar esse Dark Ages aí.
E assim, uma outra coisa que tem também no jogo, além das coisas maravilhosas. Eu não sei se você... Eu não vou me aprofundar muito no detalhe, que é pra não tirar essa experiência sua, que você precisa passar por isso, tá. Que é a trilha sonora do jogo. Em especial, em alguns momentos chaves, você tem trilhas sonoras específicas pra momentos específicos. Então, assim, eu senti muito como quando eu tava jogando RPG de mesa e eu tinha um mestre que ele botava músicas pra tocar, né, em momentos chaves do jogo. Não tinha nem Spotify ainda, meu querido. Era o pendrivezinho dele que ele levava e botava ali no notebook e selecionava, tipo, música que vai dar merda, música de batalha, lascou-se a vida, tá todo mundo level 5 e vocês acabaram de encontrar um beholder. Então, tipo, tem umas músicas específicas assim. E assim, a profundidade da trilha sonora desse jogo é uma coisa assim. Eu sei que, novamente, vários jogos que saíram esse ano têm trilhas sonoras maravilhosas. A do Zelda Tears of the Kingdom é linda também. Tem algumas trilhas do Starfield que, se você parar pra poder escutar, assim, em alguns momentos assim, de exploração em alguns planetas, são muito boas também, ambientam bem. Mas assim, Baldur's Gate 3 dá uma lavada em relação à trilha sonora épica.
Eu sei de pelo menos uma cena que é assim, eu ainda não cheguei nela, mas eu já vi viralizando no TikTok, que quando tem uma cena, uma luta, que um vilão começa a cantar.
Isso é maravilhoso.
É maravilhosa essa cena. Eu vi sem contexto. Olha, mas só a reação da streamer que tava jogando. Inclusive, vou te mandar o vídeo depois.
Tá, não, mas a reação é essa, porque assim, eu não vou contar o que que é, não, gente. Mas, tipo, eu tava lá na... É a batalha com um boss. Rafael. O Rafael, né? Muito fudido de forte. Não tem jeito, você tem que encarar ele. Então, você respira fundo. E quando você vai começar a fazer a primeira ação, entra uma trilha sonora e com uma mulher cantando no fundo e com ele, o cara que você vai encarar cantando, te zoando, do tipo, vou fuder com a tua vida, entendeu? E aí, sim, o que acontece? Você para de jogar e vai escutar a música.
Só pra ouvir, exatamente. Não, a trilha sonora é muito boa, cara. Tem no Spotify, a música principal, que é a Down by the River, né, a música tema. Também toca em alguns momentos do jogo. É incrível. Eles fizeram um trabalho muito bom, cara. Dá pra você ver que, assim, no geral eu tenho a impressão com o Baldur's Gate 3 que tem jogos que são lançados, tipo Starfield. Você vê que é um jogo completaço. Grande, gigantesco, mas ele é cheio de convenções, sabe? Coisas que você conhece de outros jogos e estão ali, sim, inseridos. Tipo árvore de habilidade. A árvore de habilidade é um bagulho super clichê, todos os jogos têm e tem no Starfield. Aí, tipo, ah, enfim, várias coisas, né? Tipo, sistema de diálogo. E no Baldur's Gate você vê.
Cara de cera.
É. No Baldur's Gate você vê até que tentam usar essas convenções também, mas usam de uma forma muito personalizada, muito própria pro jogo. Pô, é um jogo que foi feito com um intuito comercial, obviamente.
Uhum.
O objetivo da empresa é ganhar dinheiro, pagar seus funcionários, deixar os chefes ricos. Como toda empresa.
Com certeza, né?
Como toda empresa. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você vê que, cara, é um jogo que quis deixar sua marca. Porque tudo nele é diferente. Ele se inspira no Dungeons & Dragons, mas, ao mesmo tempo, ele não faz nada comum a outros jogos. Nada. Até o sistema de diálogo dele é diferente dos outros. A forma como você escolhe o seu caminho. As batalhas. Então, tipo, tudo nele que soa convencional, não é convencional. E você percebe isso logo de início, né? Logo quando você tá naquela fuga lá da nave maluca lá. E isso
que
torna...
Porque já te bota na fogueira desde o início. Não é aquela coisa monótona que nem começa Starfield pra depois começar a engrenar o negócio e ficar melhor.
Isso que torna o Baldur's Gate especial, eu acho, sabe? Porque ele é um jogo comercial com o objetivo de obter um sucesso comercial, mas ao mesmo tempo você vê que teve um cuidado ali pra ser uma parada realmente bem feita. Tanto que demorou pra caralho pra sair. É, tanto que demorou muito pra sair. Sim. E os caras não se importaram com levar esse tempo pra fazer o bagulho e deixar ele tinindo, né?
É o famoso, vamos lançar quando estiver pronto.
É, eles não tiveram pressa, lançaram quando tava pronto realmente, lançaram quando tiveram certeza de que o bagulho tava bem feito e lançaram num momento especial, porque a gente tá num ano com uma cacetada de lançamento e mesmo assim ele consegue se destacar, porque ele é um puta jogaço.
Você acha que eles esperavam que ia ter esse sucesso todo? Assim, eu acho que assim, quando você lança um jogo e você sabe que ele foi bem feito, a não ser aquele Gollum da vida que a gente já sabia que aquele negócio ia ser merda desde o início. Mas assim, quando você vê que o jogo ele foi feito assim com empenho, quando você vê que o negócio tava bem amarradinho, você espera que ele vá fazer sucesso. Mas eu acho que talvez eles não tiveram assim a dimensão do quanto que ia fazer sucesso, porque eles sabem que ele já tem uma base de fãs consolidada desde a série Divinity e outros jogos que eles lançaram. Eu acho que talvez eles não esperavam que eles iam ter a ascensão que eles tiveram no cenário esse ano, né? Tanto que assim, eles estão mega solícitos com todos os feedbacks que você manda pra eles. Tanto que teve o primeiro grande patch, sem seus hotfixes, né? O primeiro grande patch que eles lançaram, eles até zoaram que eles não conseguiram publicar tudo pela Steam, porque acabou o espaço pra eles escreverem.
Sim, verdade, eu lembro disso.
Acabou. Gente, tem mais, mas acabou aqui o espaço. E eles continuaram colocando. Teve também no segundo grande patch que eles lançaram, que todo mundo queria um final melhor pra Carla. Todo mundo ama a Carla, que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa.
Sim, sim. Não, mas eu acho que eles, de certa forma, eles esperavam, sim. Porque, assim, os dois Divinity fizeram muito sucesso, né? O primeiro e o segundo. Apesar deles terem...
Mas você não acha que ainda ficou dentro do nicho? Fez sucesso dentro do nicho? E
sim,
o
não. Sem dúvidas. Sem dúvida. O Divinity... Os dois Divinity são completamente jogos de nicho. Você não vê ninguém falando de Divinity, ninguém falando que jogou Divinity, sem ser a galera que curte RPG. Apesar do primeiro Divinity ter uma história de desenvolvimento conturbadíssima, né? Não sei se você sabe. Depois você...
Sim.
Tem o livro do Jason Schreier, aquele Sanctuary Pixels, ele conta essa história lá. Mas saiu um bom jogo... Deu a sequência era muito boa. E o nome Baldur's Gate é muito forte, né? Porque os dois primeiros são muito bons. Então você não tem como não esperar que seja um sucesso. Só se fizesse uma cagada muito grande, assim. Tipo, o único exemplo que me vem à mente, que é mesmo nicho de jogo, é Mass Effect. Que o terceiro...
Oi?
que o terceiro foi quase um desastre.
Como você ousa falar de mal de Mass Effect na minha presença?
Não tô falando mal, eu gosto.
Não, mas realmente, o final do 3 foi cagado. Foi cagado.
O terceiro Mass Effect foi criticado e o Andrômeda nem se fala, né?
Não, o Andrômeda foi um surto coletivo. O Andrômeda foi... Eu nem conto mais. Foi um surto coletivo.
Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho que os caras estavam muito bem preparados pra isso. Eu acho que eles estavam muito, muito cientes do que ia acontecer e cientes de que o negócio ia realmente dar certo. Porque foi um investimento muito grande que eles fizeram nesse jogo. Não, não digo nem só de dinheiro, digo de gente mesmo.
E fora de conseguir a licença também pra usar o nome Baldur's Gate, né? Que isso já foi, sim, um parto por si só, né?
Exatamente. Então, tipo, eu acho que eles mandaram muito bem e fizeram por onde, sabe? Pra ter um sucesso realmente.
Mas assim, uma das coisas que eu achei assim, mas assim, talvez não seja. Não é nem tanto um ponto negativo, pode ser, mas depende do ponto de vista, é que algumas pessoas disseram que foram começar a jogar Baldur's Gate 3, mas assim, é tanta informação para você assimilar no início do jogo, especialmente dependendo da classe que você quer começar a jogar, que, por exemplo, um novato em D&D fica completamente perdido para começar o jogo. Então, assim, o Baldur's Gate 3, ele não é lá muito amigável pra que é tipo o momento... Como é que era o nome daquela atriz mesmo? Não tem paciência com quem tá começando? Esqueci o nome. Suzana Vieira, né? É um jogo meio Suzana Vieira, sabe? Não tem muita paciência pra quem tá começando. Então, realmente, ele não vai... Apesar de ter um tutorialzinho muito básico, dependendo do que você for fazer, ele não vai pegar na sua mãozinha e te explicar minuciosamente o que é cada coisa. Então... Não. Pressupõe-se que você já tenha ou um background de D&D, ou você vai na cara e coragem e vê no que dá, né? Mas assim, você tem assim, alguma crítica pra fazer ao jogo, além dessa, né? Que, novamente, eu não sei nem se é bem uma crítica ou não, mas assim, realmente ele não é muito convidativo pra quem tá chegando.
Não, ele não é nem um pouco. Eu não faço nenhuma crítica nesse sentido, porque eu acho que se eles fizessem diferente, o jogo poderia ser recebido de forma totalmente diferente. Eu acho que, de fato, seria bom você ter alguma experiência com Dungeons & Dragons antes de jogar Baldur's Gate. Inclusive, muitos textos que eu li em sites que diziam assim, dicas pra jogar Baldur's Gate 3, o que você precisa saber pra jogar Baldur's Gate 3, era muito comum ler nesses textos. Uma das dicas era... se informe sobre D&D. Tenha um mínimo conhecimento de D&D.
Uhum.
E eu não tinha jogado ainda quando eu li isso. Aí eu falei, caramba, mas será que o jogo tá complicado assim? Aí eu fui jogar. Eu conheço D&D, conheço as regras básicas. Não sei as regras da quinta edição, porque eu não tenho livro e nunca joguei a quinta edição. Mas eu conheço as regras básicas, classes de armadura, os atributos dos personagens, tudo isso eu conheço. Mas, de fato, eu me surpreendi quando eu comecei a jogar que ele realmente não explica. Ele... Como é que se fala? Ele familiariza a pessoa, mas ele não explica tintim por tintim. Esse jogo, ele não tem a função de ser um manual de Dungeons & Dragons. Ele tem a função de ser um jogo de RPG que você vai entender a história. Então, por isso que eu não vejo isso como um ponto negativo. Porque o jogo, ele faz o que ele se presta a fazer, entendeu? No início, ele dá uma ensinada de leve ali quais são os comandos básicos. Mas realmente não se aprofunda nas regras. Mas eu acho que isso não chega a atrapalhar. Porque não, ao mesmo tempo que isso pode ser um bloqueio, as regras do Dungeons & Dragons são simples. As regras básicas, né? São simples.
Uhum.
E só o fato do jogo, do próprio jogo ser o mestre da sua sessão, porque o Baldur's Gate, ele simula uma mesa de RPG, né? Literalmente.
Inclusive, a voz da narradora, ela podia ler receita de remédio, bola de remédio.
Narradora,
pra mim, que eu tava feliz.
Que conta as histórias, que descreve tudo. Sabe, até se você passar por um lugar, ela descreve, você olha, com curiosidade, não sei o quê. Então, tipo, ele é muito didático nesse ponto. Ele é muito didático ao te guiar, porque ele tem um mestre embutido ali. Então você não tem trabalho nenhum. O seu trabalho é escolher os diálogos, rolar dado, que aparece na tela, e aí, obviamente...
Você pra não cair uma falha crítica no pior momento possível.
Pra não cair uma falha crítica, E aí, realmente, você tem que entender depois o sistema de magia, configurar seus personagens e tudo mais. Aí, realmente, é complicado. Mas aí também todo jogo é, né? Não dá pra simplesmente pegar na mão do jogador desde o início e ir levando. Assim como todo jogo bom que se preste, ele tem que ser fácil de você entrar. Mas aí eu acho que pra você se tornar um expert, pra você se tornar um jogador profissional, entre aspas, aí sim, realmente, eu acho que ele tem que dar uma dificultada. É porque tem a experiência casual, que a galera que só tá ali querendo jogar, tipo, sem
com os amigos, juntando ali, explodindo barril na cara dos duendes, essas
exatamente.
Coisas assim.
E tem a experiência profissional do cara que vai testar todas as builds, que vai querer fazer acontecer todos os combos possíveis e não sei o que. Jogar sem companion. Eu tô vendo uma live de uma menina que tá jogando sem companion nenhum, louco. Mas...
enlouquecida, né? Enlouquecida mas... total, né? Que quer pois sofrer.
É. Por isso que eu não culpo o jogo desse sentido, assim, de ser um jogo difícil e simplesmente pouco amigável. Eu acho que ele é até certo ponto, e que ele não deveria se preocupar tanto em ser.
E assim, você acha... Aí entra na polêmica, as polêmicas. Você acha que existe uma forma certa ou errada de jogar o Baldur's Gate? Por que eu pergunto isso? Porque tem uma galera aí na polêmica do save scamming, né? Que é justamente a pessoa dar um espirro, salva, especialmente antes de alguma decisão importante, porque rolou o dado, deu uma falha crítica ou não deu um acerto como queria, vai lá, volta no save e tenta, e vai tentar até conseguir o resultado que
várias
você
vezes.
Quer. Quem nunca, né? E aí os puristas chegam e falam: ah, mas você está estragando a sua experiência de RPG, porque na mesa de RPG tradicional você não pode fazer. Se eu pudesse, eu faria também. Só que eu não posso dar F5 no mestre de D&D ali ao vivo, né? Que não vai funcionar, né? Então, mas aí é aquela coisa: tá, mas beleza, mas você não tá jogando certo. Você, de quem é o jogo, meu amor? Tipo, eu jogo da forma que eu quiser. Entendeu? Eu jogo da forma como eu quero, como eu quero me divertir com o jogo, né? E aí entra muito naquela coisa do tipo dos hardcore, dos não sei o quê, não, não sei o quê. Às vezes o cara quer entrar no Diablo pra poder matar os cabritinhos lá da vida, os bodes malditos que fica te descendo o cutelo na cabeça. Os outros são os malucos lá que fica fazendo cálculo pra ver a melhor build pra poder fazer PVP. Se o jogo te dá a oportunidade de explorar várias vertentes diferentes, você joga o que te agrada mais e manda o restante pra puta que pariu. O que você acha disso, Vinha?
Não, totalmente, totalmente. Eu acho que ele se presta a ser um simulador de RPG de mesa, ok. Mas é um videogame, isso não vai mudar. O videogame você joga como você quiser. Não tem ninguém ali te enchendo o saco. A não ser que você esteja participando de um campeonato, com regras.
Sim.
Como tem jogo de luta e tudo mais. Cara, não tem essa de... ah, tá jogando errado, sabe? Cada um joga como quiser. A menina que eu tô acompanhando na live tá jogando sem companion. Pô, e ela tá jogando aquele modo que morre e acabou, tem que começar de novo.
O Permadeath, meu Deus, Permadeath, isso é muito corajosa.
Você decide os botões que você quer pressionar, sabe? Se você quiser jogar assim ou assado, beleza. Não interfere na experiência de outras pessoas. Então, de boa. Pô, não é igual, de fato, numa mesa de RPG que você tá jogando com outras pessoas e se você fizer cagada, você vai interferir na vida das outras pessoas, sabe? Ah, beleza, tem um modo multiplayer, mas aí, tipo, ainda é um videogame, entendeu? Ainda, você ainda tem uma liberdade maior do que simplesmente se prender às questões de regras engessadas. O próprio RPG, nos livros de RPG em geral, todos eles dizem que se o mestre quiser, ele pode fazer a regra do jeito que ele bem entender,
sim,
sabe?
Então, sim.
Tipo, é uma besteira pensar nisso. Eu acho que tem que ter a liberdade, sim. A pessoa, se quiser voltar save, se quiser usar mod...
volta o save, usa o mod.
Volta save, usa mod, faz o que você quiser, que, tipo, o jogo é teu, tu pagou pra ele jogar ele, quer dizer, esperamos que você tenha pago pra jogar ele.
Algumas
pessoas não pagaram,
né?
Mas mesmo assim você tem o direito de jogar como você quiser.
Exatamente, né? Que a gente tá aqui tentando trabalhar na legalidade das coisas, né? Mas assim, você falou nessa questão de jogar do seu jeito, que não sei o quê. Eu ainda estou esperando um convite de Vossa Senhoria pra jogar online o Baldur's Gate, porque eu não consegui convencer nem o Ricardo e nem o Ari a jogar. Entendeu? O Ari é muito chato, mas isso eu já sei. Ele não quer. Eu quero jogar Baldur's Gate. Entendeu? Então, estou aguardando o seu convite pra gente jogar Baldur's Gate 3,
cara,
pra gente dar umas zoadas em Faerun.
Tá,
e eu já sei que você já disse no Twitter que você é uma pessoa difícil pra marcar multiplayer. Mas eu estou um pouco me fudendo pra isso, que a gente precisa fazer a dupla Vivinha do Baldur's Gate 3.
Tem um grupo de amigos meu que criou um grupo no WhatsApp pra jogar multiplayer de Baldur's Gate já tem mais de um mês. Eles já jogaram várias sessões. Eu não consegui jogar nenhuma com eles.
Aí, gente. Cara, eu preciso... É porque, assim, eu ainda não consegui testar a experiência do multiplayer. Eu vejo as pessoas jogarem multiplayer, eu penso, nossa, que saudade de ter amigos. Então, eu ainda não testei a experiência do multiplayer. Eu imagino que seja muito zoeira, que seja muito engraçado. Então, sim, eu não sei nem como é que monta a party ali no multiplayer, entendeu? Se você... Cada um com seu personagem, mas mesmo assim você pode botar os companions. Eu não sei como isso funciona ainda. Gostaria de testar. Então, se um dia essa vossa senhoria, né, puder, assim, se juntar com a plebe e pra poder jogar um pouquinho.
Parece.
Entendeu? A gente agradece. Mas, assim, pra gente amarrar esse papo Baldur's Gate 3 da vida, você recomendaria o jogo pra alguém, pra um público em específico que gosta, só de que gosta de D&D e tal? Ou você acha que quem vem de outro background com outros jogos, de repente pode se divertir de alguma forma também? Quais pontos que você destaca de diversão, de gameplay pra cada um desses públicos?
É, público do RPG com certeza. Se você gosta de RPG, o Baldur's Gate é o jogo pra você. Mesmo se você nunca tenha jogado Dungeons & Dragons, ele é fácil de entender. Se você gostou do filme do Dungeons & Dragons, eu acho que você, sim, vai se sentir muito em casa com Baldur's Gate 3, principalmente porque ele tem até raças que aparecem no filme, então é, recomendo bastante que você jogue. E se você gosta de história muito boa, porque de fato a história é muito boa. Os personagens são muito carismáticos, sabe? Então eu acho que isso conta muito no final das contas. Por mais que a jogabilidade seja maravilhosa, por mais que o jogo seja único, acho que esses três pontos, se você é fã de RPG, se você gostou do filme de Dungeons & Dragons, e se você gosta de história muito boa, histórias muito bem contadas, eu recomendo o Baldur's Gate, independente do tipo de jogador que você seja, sabe? Eu vi muita gente que nunca jogou Baldur's Gate na vida, se impressionando com esse jogo, e gostando muito desse jogo. Então, essa é a minha recomendação, assim, sei que o jogo não é barato, principalmente na versão de console, ele é mais caro no console, no Steam ele é mais barato, mas vale muito a pena. E é um jogo que vai durar muito.
Eu tô, assim, tipo, jogando Starfield agora, mas a minha cabeça tá no Baldur's Gate, entendeu? Tipo, ah, eu quero continuar a minha segunda campanha. E assim, a minha recomendação que eu posso dar pra quem ainda tá indeciso se vai começar ou não é, assim, primeiro ver o que você gosta de quais tipos de contexto num jogo mais te agrada. Você precisa gostar de história. Você precisa de gostar de interagir com a história. Porque se você é aquele tipo de jogador que aparece negócio de diálogo, você começa a apertar a barra de espaço ou o botão pra pular o diálogo, você não está no jogo certo pra você. Então você tem que realmente querer imergir na vida dos personagens, no background dos personagens, no que tá acontecendo no mundo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo com você como personagem. Então tudo isso é explicado ao longo do jogo, isso fica bem legal. Eu terminei o jogo, eu achei o ato 3 um pouco mais corrido, achei, mas mesmo assim ele não é ruim. Ele amarra muitas pontas que você vai desatando, né, os nós ao longo do primeiro ato e do segundo. Você tem essa sensação de conclusão, né, no terceiro ato. Eu recomendo, assim, se você gosta de história, se você gosta de um gameplay um pouco mais pegado no estratégico, porque o legal do Baldur's Gate é você usar tudo que ele te dá à disposição para montar estratégias, usar os elementos do cenário à sua disposição, as suas magias que vão, dependendo de como você usar elas, ela pode ter uma função no início, uma outra função depois. Exemplo, se você for um conjurador e jogar alguma magia de gelo, uma tempestade de gelo, com o tempo esse gelo vai derreter, e aí se você tiver uma magia de eletricidade, você eletrifica o chão, aquela poça d'água, e dá um dano elétrico a mais.
Eletrocuta.
Eu tenho problemas com R's e T's e P's e R's tudo junto. É um caso sério isso na minha vida. Né? Então, assim, você tem várias formas que você tem de aproveitar o gameplay. Os personagens são mega imersivos. A Carla, que é maravilhosa. Se alguém matar a Carla, que eu juro que eu paro de falar neste momento. Uhum. Então, ela é maravilhosa. Algumas pessoas falaram também que, nossa, mas o level cap do jogo é o 12. Pô, level 12, cara, dentro do D&D, level 12 já é quase que um semideus. Em questão de poder. Porque o level cap do D&D é o 20, que já é a nível Deus, realmente. Você chegar no level 20 e você assim, nossa senhora, você tá abrindo fendas de tempo e espaço e viajando entre os universos. É basicamente isso. Então assim, são 12 levels, mas você sente que você está ficando mais forte aos poucos, e a história, ela sempre te dá a oportunidade de, e o jogo, né, sempre te dá a oportunidade de você usar tudo que você sabe naquele momento. Você nunca vai se sentir ou overpower demais, ou muito abaixo do que aquilo que tá te sendo oferecido naquele momento. Então, eu acho que é um jogo bem balanceado, é uma experiência muito boa, mas você tem que ter paciência, porque não é um jogo curto. Como eu te falei, levei 142 horas para terminar os 3 atos, né? Então, realmente, você precisa se dedicar. E se você tiver alguma dúvida sobre jogar ou não, não tenha dúvidas, joga. Eu não tô nem ganhando para falar disso do jogo, Larian. Oi, patrocina nós, entendeu? Não tô nem ganhando, mas joga, porque é uma experiência muito boa mesmo, né? Vinha, meu querido, considerações finais sobre Baldur's Gate 3 ou algum outro recadinho do coração que você quer passar pra gente aqui do Hitkill. Primeiramente, muito obrigada por você ter vindo. Muitas saudades de você. A gente vai te chamar mais vezes, a gente vai te apoiar mais vezes, com certeza, pra ter mais polêmicas, pra gente conversar. Mas diz aí, abre seu coração sobre o game, sobre o que tá acontecendo na sua vida, sobre tudo. Fala.
Cara, não, últimas considerações é que Baldur's Gate 3 é realmente tudo isso. Se você estiver ponderando comprar, compre. Se você tiver um PC compatível, ou se você tiver um PS5, que... Esqueci de pontuar, eu tenho as duas versões. E a versão de
PS5...
Não, calma. A versão de PS5, ela tá muito bem adaptada. Os controles funcionam muito bem mesmo. Eu já tinha tido uma ideia disso, porque eu joguei também no Steam Deck. E era controle, né, tradicional. Então, o jogo funciona muito bem no console. Se você tem alguma dúvida, eu vi muita gente, inclusive esqueci de pontuar isso, eu vi muita gente reclamando que o combate é em turno. Esquece isso, tipo, o combate é em turno, mas faz toda a diferença ser assim, porque, novamente, ele simula um RPG de mesa, e o RPG de mesa é em turnos. Então, tipo, mas você não sente, aí repito o que eu já tinha falado antes, ele é um jogo de combate em turnos, mas você não sente que ele é igual aos outros jogos de combates em turnos. Ele faz o combate em turnos de forma totalmente diferente, funcionar de forma totalmente diferente. Então vale muito a pena, se você tiver em dúvida, de garantir o Baldur's Gate 3. Se você tivesse que escolher um jogo pra comprar esse ano, pra jogar até o final do ano, pra jogar, de repente, até metade do ano que vem, que vai fazer valer teu dinheiro, Baldur's Gate 3. Eu não joguei o Homem-Aranha 2 ainda, eu acho que vai ser um dos meus jogos favoritos do ano. Não, um fato é que o jogo, o Homem-Aranha 2, por melhor que ele vá ser, é um jogo que vai durar menos do que o Baldur's Gate 3. Só isso já coloca o Baldur's Gate 3 como um jogo que vale bem mais o investimento se você tiver que escolher um só, né? Então, esse é o meu recado pra quem que tá em dúvida. E recados finais, novamente, só dizer muito obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui de volta. Lembro muito das primeiras edições que a gente gravou do Hitkill, foi muito bacana aquele tempo. Falamos
força,
muita coisa boa.
Tio.
Fizemos muitos programas interessantes que estão aí disponíveis aí para quem quiser ouvir ainda. E vamos falar de games mais vezes, só chamar.
E esse foi o primeiro episódio do Hitkill Live. E aí, vocês gostaram desse formato? Quer que a gente traga outros papos que rolaram lá nas lives aqui pro podcast? Então conta pra gente lá nas redes sociais do Hitkill, @podcasthitkill, ou aí nos comentários do seu agregador de podcast favorito. E é isso, voltamos no próximo episódio. Até mais!